Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
Daniel, além de te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre, eu quero te desejar também um feliz ano novo, com muita saúde, e que nós possamos superar todos esses problemas impostos, tanto pela pandemia como pela difícil situação que o nosso país atravessa. Daniel, a era Donald Trump finalmente acabou nos Estados Unidos. Ontem tivemos a posse do democrata Joe Biden, o 46º presidente eleito do país, ele que já havia sido vice na gestão do Barack Obama. Como é que você analisa essa chegada do democrata ao poder no país norte-americano, Daniel?
Bom, Anderson, eu acredito que tenham pelo menos três questões que sejam passíveis de mencionar a partir da sua pergunta. A primeira delas advém do fato de que a eleição de Joe Biden representa uma tentativa de reconstituição da aparência de normalidade do sistema político dos Estados Unidos. Um sistema político que foi bastante atacado por Donald Trump durante a sua campanha eleitoral de 2016, seguiu sob ataque durante a sua administração e também foi alvo de muitas críticas em 2020, em que Donald Trump, por outro lado, o segundo elemento que é possível sublinhar, é que Trump não carregava exatamente um plano para a condução do governo dos Estados Unidos. Digo isso porque Trump se notabilizou muito mais pelas suas negativas, pelas suas negações, por aquilo que ele rejeitava, do que propriamente por um projeto que pudesse ser afirmado, diretamente por ele. Trump era um sujeito que não carregava muitas pessoas que pudessem pensar e articular a ocupação de carreiras de governo e de Estado nos Estados Unidos, em que pudessem pôr em prática as suas concepções na direção da maior potência capitalista do planeta. E isso nos leva à terceira observação, que é a seguinte: aqueles pontos em que Donald Trump, de fato, sinalizou e conduzia alguma mudança mais estrutural da política interna e externa dos Estados Unidos, vão permanecer, estes pontos vão permanecer com Joe Biden. Assim como muitas das políticas estavam traçadas já em termos de diretrizes por Barack Obama. Vale lembrar aqui que Barack Obama, por exemplo, criou todas as animosidades dentro do sistema internacional ou cultivou, incentivou as animosidades que fizeram com que Donald Trump, algum tempo depois, entrasse em rota de colisão com os chineses, por exemplo, ou que elegesse toda a sua política de sanções internacionais voltadas para Venezuela, Irã e a própria Rússia. Da mesma forma, a condução de Donald Trump, de celebrar alguns acordos internacionais, como por exemplo com a própria Coreia do Sul, perdão, com a Coreia do Norte, revelam uma conduta dentro do sistema internacional de redução de danos e de algumas diretrizes que pudessem manter a liderança e a hegemonia dos Estados Unidos no planeta. Diante dessas circunstâncias, nós podemos afirmar: a eleição de Joe Biden é uma tentativa de reconstituição, reafirmo aqui, da aparência de normalidade do sistema político dos Estados Unidos, que, é importante sublinhar, segue em crise. Joe Biden tem um grande desafio pela frente. Vale recordar aqui ao nosso ouvinte que, diante de todo o cenário de crise econômica, de desemprego e da pandemia, esperava-se, muitos analistas seguiram nessa linha no ano passado, que Joe Biden tivesse uma eleição muito mais tranquila do que ela foi de fato. Ou seja, ainda há uma grande dose de insatisfação dentro da política interna dos Estados Unidos e que deixa uma possibilidade, uma lacuna de articulação dessa crítica de uma forma mais substantiva, mais elaborada, e acredito que seja isso o elemento principal com o qual Joe Biden vai se deparar a partir do momento em que assume a cadeira da presidência dos Estados Unidos.
Como essa entrevista está sendo gravada antes da cerimônia de posse do Joe Biden, Daniel, infelizmente fica difícil a gente repercutir os acontecimentos de quarta-feira. Mas esses atos extremistas que nós vimos no Capitólio no último dia 6 tinham a promessa de serem repetidos pelos apoiadores do Donald Trump ontem, na chegada do Democrata à Casa Branca. As forças de segurança lá dos Estados Unidos organizaram o maior esquema de segurança da história para a posse de um presidente. Essa característica de beligerância na política dos Estados Unidos é algo que veio para ficar, na sua opinião, Daniel?
Olha, Anderson, a expressão veio para ficar, ela denotaria um caráter permanente que eu não arriscaria cravar nesse momento. Mas eu acompanharia o seu raciocínio, entendendo que esse caráter de beligerância da condução da política interna dos Estados Unidos, ele tende a permanecer por um bom tempo, né? Não cravaria que é algo que vá durar décadas, mas por pelo menos alguns anos, essa me parece ser a tônica da condução do governo dos Estados Unidos. Digo isso porque esse arrefecimento, ele, na verdade, nós poderíamos dizer que ele passa por algumas ondas, como foram, por exemplo, a luta pelos direitos civis no final dos anos 60, as contestações à guerra do Vietnã na virada para os anos 70. Já foram alguns episódios em que esse recrudescimento das forças policiais foi notório por parte dos Estados Unidos, mas eu sublinharia que isso vem em alguma medida desde 1999, quando houve os encontros de Seattle, em que a Organização Mundial do Comércio foi largamente contestada dentro e fora do território dos Estados Unidos. E isso foi se intensificando a partir da crise de 2008, e isso, na verdade, essa acentuação da repressão política nos Estados Unidos é a expressão da profunda crise social pela qual o país passa. Então, diante dessa circunstância, eu diria, há um grande problema para a condução da política nos Estados Unidos em ambiente de normalidade, e precisamente por isso esse recurso às forças policiais tem sido cada vez mais uma tônica, cada vez mais uma constante da política interna daquele país. O episódio do Capitólio do dia 6, ele tem as suas peculiaridades, porque a potência imperialista que são os Estados Unidos, ela jamais, com as suas forças policiais mobilizadas de verdade, ela jamais permitiria uma invasão do Capitólio como se deu naqueles termos, da entrada em gabinetes, todas aquelas cenas pitorescas de um dia que de fato foi histórico nos Estados Unidos. Portanto, eu diria que houve uma grande dose de cumplicidade, não de toda, mas de uma parte significativa das forças de segurança dos Estados Unidos, algo como uma demonstração de força de Donald Trump dizendo: bom, o povo está ao meu lado e eu tenho razões para provar aqui que posso ser o portador de uma força de insurreição dentro do país. Porque eu acredito piamente e convido o nosso ouvinte a fazer o mesmo exercício, que diante de toda a mobilização de recursos que os Estados Unidos têm das suas forças de segurança para dentro e para fora do país, jamais seria permitido que aquelas cenas acontecessem se não houvesse algum corpo mole, algum grau de cumplicidade, de conivência das forças policiais para que cenas como aquelas rodassem o mundo como aconteceram no último dia 6. Portanto, eu não diria que seja algo absolutamente permanente, mas diria que por um bom tempo, os Estados Unidos viverão essa crise política, que é uma crise de representatividade do seu sistema político, de vários problemas que o país enfrenta na atualidade. Assim como Obama recorreu muito a forças policiais para reprimir movimentos, inclusive em favor da população negra nos Estados Unidos, não é um movimento que começa agora em oposição a Trump. E claro, vários outros elementos, como por exemplo a exploração de gás de xisto, também aprovada por Barack Obama, ainda nos idos de 2012, 13, 14, o enfrentamento aos povos originários dos Estados Unidos em função dessas explorações, enfim, uma série de situações, uma política de perseguição à população imigrante. Vale sempre recordar que Barack Obama, enquanto senador, votou a favor da construção de um muro ainda em 2001, na fronteira com o México, e também foi até hoje o presidente estadunidense campeão de deportações de latinos, né? Então são máculas nessa aparente civilidade de Barack Obama. Todas essas circunstâncias, elas já denotam o uso das forças policiais para manutenção da chamada lei e ordem nos Estados Unidos, que foram de fato acentuadas com Trump e que não me parecem que sofrerão qualquer tipo de recuo agora com Joe Biden.
E como fica a situação do Donald Trump agora que ele não é mais presidente, Daniel? Além daquele impeachment que deve ser ratificado pelo Senado dos Estados Unidos nos próximos dias, havia até a ameaça de ele ser criminalizado por incitar seus apoiadores no quebra-quebra que houve no Capitólio. Isso sem contar todos os problemas financeiros do magnata. Como é que você enxerga o futuro do Donald Trump, Daniel?
Pois é, Anderson, essa é uma questão muito importante para o momento que nós vivemos atualmente, porque eu acredito sim que Donald Trump sofrerá sanções institucionais, porque um governo como o dos Estados Unidos não pode se dar o luxo de sustentar esse tipo de insurreição dentro do próprio território. O processo pelo qual Donald Trump deve passar deve ser um processo de muita exposição pública e de retaliações pelo que ele comandou nos Estados Unidos. No entanto, eu vejo que isso pode desaguar por pelo menos outros dois caminhos. O primeiro é que, muito provavelmente, vai fazer parte de um jogo de cena da institucionalidade estadunidense. Um processo de ameaça que diga assim: bom, caso você leve até o fundo e até o fim ameaças contra a solidez institucional do país, você, Donald Trump, pode ser fortemente penalizado. Mas eu acredito, no final das contas, num acordo, numa pactuação que não leve Donald Trump às últimas consequências, o que significaria, por exemplo, que ele tivesse que pagar multas milionárias ou que pudesse passar algum tempo preso ou qualquer coisa do tipo. Poderíamos ver, talvez, alguma cassação temporária dos seus direitos políticos, algo do tipo, como parte de um acordo, que é costurado por cima pela classe dominante nos Estados Unidos. Por outro lado, vale mencionar que Donald Trump, se nós pudéssemos falar de um legado extra-institucional, do magnata estadunidense, daria para levantar o fato de que o ex-presidente sai da cadeira agora, podendo ser o grande condutor de uma oposição mais organizada contra essa institucionalidade nos Estados Unidos, com o despontar de uma série de outras lideranças também mais radicalizadas dentro e fora do Partido Republicano nos Estados Unidos, e que podem fazer com que Trump seja o grande comandante de uma oposição a um governo que, por caso de Joe Biden, será bastante desafiador. Então, pode ser que Donald Trump, ao comandar esse processo de oposição, seja o grande depositário do surgimento de uma série de outras lideranças tão ou mais radicalizadas do que ele. E diante desse processo, eu acredito que a institucionalidade nos Estados Unidos tem um desafio gigantesco.
Uma das últimas medidas do Donald Trump, Daniel, foi conceder o perdão presidencial a diversas pessoas. Entre aliados e políticos acusados por corrupção, um nome chamou a atenção: o do ex-estrategista de sua campanha presidencial, o Steve Bannon. Ele é acusado de desvio de fundos que foram angariados para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma das promessas do Trump. Ou seja, ele perdoou alguém que fraudou os seus próprios apoiadores, que pagaram por um muro que o presidente garantiu que o México financiaria. É lamentável, Daniel.
Bom, Anderson, antes de mais nada, é importante recuperar aqui para o nosso ouvinte que o indulto presidencial é um expediente político largamente utilizado por vários países, inclusive o Brasil, além dos Estados Unidos. Portanto, não é uma excepcionalidade que Donald Trump está lançando mão agora que deixa a Casa Branca nos Estados Unidos. Esse expediente foi largamente utilizado por outros presidentes na história dos Estados Unidos, entre eles os mais recentes, Bill Clinton, George W. Bush e o próprio Barack Obama, que é, por exemplo, recordista de concessão de indulto presidencial, num mesmo episódio, num único dia, no final de dezembro de 2016. Barack Obama concedeu várias ordens de indulto presidencial. É importante ressaltar, claro, que há uma diferença qualitativa muito grande no indulto presidencial concedido por Barack Obama, que foi dirigido muitas vezes a pessoas condenadas por tráfico de drogas, e há um debate muito forte nos Estados Unidos pela explosão da sua população carcerária nos anos 90 a respeito dessas prisões, de muitas pessoas pegas com quantidades ínfimas de entorpecentes, como também há um debate, ainda que muito embrionário no Brasil, a respeito desse tema. E, entre um parênteses aqui, Joe Biden foi fortemente criticado por nunca ter sido uma pessoa sensível a esse tema e ter se demonstrado apenas recentemente um sujeito na polarização com Donald Trump na campanha. Um sujeito que dá atenção à questão da população carcerária nos Estados Unidos e incorpora uma pauta de reforma carcerária dentro da sua plataforma de campanha e que muito provavelmente não vai aparecer na sua plataforma de governo. Parênteses fechados, a diferença qualitativa que é importante de registrar é a de que Donald Trump concedeu indultos presidenciais ainda no fim de 2020, dirigido a dois dos seus ex-assessores da campanha presidencial lá de 2016, daqueles envolvidos com a chamada influência russa nas eleições, tentando coletar dados que comprometessem a adversária dele à época, Hillary Clinton, e no dia de ontem, um pouco antes da posse, ele concedeu um indulto a Steve Bannon, o seu ex-estrategista, que foi condenado por prática de corrupção ao arrecadar recursos para a construção do muro, sem que esses recursos tenham jamais chegado à construção do muro na fronteira com o México, sem que esses recursos tenham chegado. Portanto, há sim uma diferença qualitativa. Mas, por fim, eu gostaria de sublinhar também que houve, talvez nosso ouvinte se recorde disso, houve um apelo muito forte para que Barack Obama, por exemplo, concedesse um indulto a Chelsea Manning, ex-militar dos Estados Unidos, e a Edward Snowden, ambos envolvidos naquilo que, para a política dos Estados Unidos, se consideraram crimes de Estado, mas que foram parte de um grande evento de serviços públicos prestados não só aos Estados Unidos, mas à humanidade, revelando os gigantescos crimes de guerra, os hediondos crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos durante a sua intervenção no Afeganistão e, sobretudo, no Iraque. Houve uma comoção muito forte no final do mandato de Barack Obama para que ele concedesse o indulto presidencial a essas duas figuras muito emblemáticas da política estadunidense, e isso não foi concedido. Portanto, há elementos que fazem parte de uma estrutura de Estado que também perpassam tanto as administrações de Barack Obama quanto a administração de Donald Trump. Com isso, obviamente, não se quer aqui, de forma alguma, estabelecer uma congruência plena entre os dois sujeitos políticos, mas apenas demonstrar que muitas das questões tidas como excêntricas, excepcionais, inéditas, realizadas por Donald Trump fazem parte, sim, da política dos Estados Unidos, ainda que com as suas diferenças qualitativas, que vão ter algumas distinções de forma, de qualidade ou de intensidade, mas que fazem parte do conteúdo do que é a tradição já da maior potência imperialista do planeta.
Antes mesmo da posse, Daniel, na própria quarta-feira, o Joe Biden anunciou uma série de medidas que seriam tomadas no seu primeiro dia de governo. Entre as principais estão medidas sanitárias e econômicas de combate à pandemia, o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde e ao Acordo de Paris para o Clima, bem como a reversão de diversas iniciativas do ex-presidente. Como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. Mais do que uma ruptura absoluta com o trumpismo, Daniel, isso me parece o retorno daquele pragmatismo muito comum à atividade política.
Você tem razão, Anderson. É um retorno ao pragmatismo da atividade política, comum a vários sistemas, e o sistema estadunidense não é diferente. E, ao mesmo tempo, nós podemos elencar o grau de prioridade que os Estados Unidos dão e estabelecer algumas diferenças qualitativas e de conteúdo a respeito desses três eventos que você levanta, das ordens executivas assinadas por Joe Biden no dia de ontem. Quanto à participação dos Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde, eu avalio que ela vai ser uma participação tão tímida quanto costumava ser, porque a Organização Mundial da Saúde, ela oscilou muito durante esse ano de 2020 nas suas diretrizes, nas suas propostas e na possibilidade de ser a protagonista na condução mundial do enfrentamento à pandemia. Os países adotaram medidas específicas. Ainda que houvesse as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós não tivemos um protocolo que pudesse ser considerado mundial para o enfrentamento à pandemia. Tanto é que as fronteiras foram abertas e fechadas à revelia das organizações, das recomendações da OMS. Os protocolos de atendimento também foram feitos à parte. A forma de lidar com sistemas de saúde, não seguiu uma interferência forte da OMS, portanto, o retorno dos Estados Unidos é sim importante por conta da sua presença em termos de legitimidade da organização e, sobretudo, do caixa, que foi bastante prejudicado na medida em que os Estados Unidos suspenderam o pagamento no primeiro momento e depois anunciaram a saída do órgão. Mas mesmo um retorno, eu diria que é muito mais superficial do que substantivo. E não vejo Joe Biden, por exemplo, atuando a partir da Organização Mundial da Saúde ou sendo depositário de todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, é um ato simbólico que tem a sua importância, mas que é bastante limitado para o sistema institucional, das relações internacionais. O segundo tópico é com relação ao muro. Eu entendo que há também uma simbologia positiva e importante na revogação da construção do muro, mas veja, até o momento, Joe Biden não fala tampouco na derrubada do muro. Então, o muro tem uma boa parte construída já. Na fronteira com o México, é importante dizer que as cercas e a vigilância com relação à fronteira junto ao México sempre foram um tema de Estado nos Estados Unidos, independentemente de governos, e que tem se tornado uma tônica, sobretudo após 1994, porque a onda de migrações do México em direção aos Estados Unidos e mesmo de outros países da América Central e do Caribe não era tão intensa. Havia alguns movimentos no final dos anos 70, durante a década de 80, mas todos movimentos que eram muito baixos se comparados ao que se transformou essa onda migratória a partir de 1994. Por quê? Porque os Estados Unidos assinam com o México o Tratado de Livre Comércio. O Tratado de Livre Comércio é uma pancada na economia mexicana, gera um desastre social. E em meio a esse caos social, de destruição da economia mexicana, as pessoas escolhem migrar para os Estados Unidos, muitas vezes sem grandes opções, sem grandes alternativas à sua mão. Então, desde 1994, o tema de um recrudescimento da fronteira com o México, da vigilância da fronteira com o México, é latente nos Estados Unidos e na política norte-americana. Para o caso dos Estados Unidos, ao longo dos governos, o monitoramento, as cercas, o grau de intensidade para que se evitasse uma entrada em massa de mexicanos sempre foi a tônica. Claro que isso chega a um caso extremo, no fato da construção do muro, mas reforço, não há qualquer previsão de destruição do muro. Portanto, a política migratória, ela vai seguir uma política muito restritiva com relação à entrada de mexicanos, de hispânicos em geral, seguindo uma tônica que já é muito comum nos Estados Unidos, ter uma porosidade seletiva da fronteira, com todos aqueles que possuem algum talento, que podem contribuir para o engrandecimento da economia dos Estados Unidos, porque quem acompanha a literatura e mesmo o cinema latino-americano e estadunidense já produziu uma série de eventos que demonstram como os Estados Unidos simplesmente colapsariam sem a existência do mundo hispânico. Uma população cada vez mais crescente no país. Portanto, a simbologia de interrupção da construção do muro, ela não demove, ela não interdita, ela não interrompe uma política migratória bastante restritiva com relação ao México e que não leva, por exemplo, à derrubada da parte já construída do muro. Por fim, com relação ao Acordo de Paris, é importante também sublinhar que os Estados Unidos fazem parte aqui de uma estratégia global que está muito vinculado às suas companhias multinacionais. Os países europeus já largaram na frente, mas a ideia é promover uma migração, uma transição energética que seja baseada em eletrificação, em energias renováveis, mas que dispute sobretudo com a China, porque a China é a principal detentora dos metais nobres, as reservas de metais nobres que compõem muitos dos carros elétricos, não só a bateria, mas vários dos seus outros componentes. A Europa tenta seguir essa mesma estratégia e os Estados Unidos saem atrás nessa corrida. Já está mais do que sacramentado que o momento que se vive é um momento de transição energética, um momento de conversão dos combustíveis fósseis, e os Estados Unidos, ao saírem atrás nessa toada, não pretendem, por outro lado, contestar o poder monopólico das suas grandes companhias, convertendo Standard Oil e outras petrolíferas importantes dos Estados Unidos em companhias que sejam muito mais abrangentes do ponto de vista energético, seja a partir da ExxonMobil e tantas outras. Companhias energéticas na sua plenitude, não somente megaprodutoras de petróleo e combustíveis fósseis e os seus derivados. A questão, portanto, envolve um interesse estratégico das companhias monopolistas que têm alcance transnacional, mas que a partir da sua matriz estadunidense precisam correr atrás dessa competitividade global. E diante disso, o Acordo de Paris é muito bem-vindo para comandar essa transição. Claro que ele carrega consigo vários outros tópicos, vários outros elementos que são bem-vindos para a contenção do aquecimento global, mas por trás dessa movimentação, eu diria que qualitativamente tem esse outro grande elemento que envolve as principais companhias monopólicas do país, Anderson.
E como fica o Brasil nessa história toda, Daniel? O Jair Bolsonaro era um aliado ferrenho do Donald Trump, tanto que ele segue defendendo aquela retórica de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Só que nós temos um detalhe importante neste cenário. O Brasil pedia ajuda aos estadunidenses para tentar resolver aquele grave problema de falta de oxigênio no Amazonas. O presidente da República pediu que aviões dos Estados Unidos levassem cilindros de oxigênio para Manaus. A grande questão é que o país está sob nova direção, ou seja, o Jair Bolsonaro já começa a nova gestão dos Estados Unidos na dependência do Joe Biden. Como é que se dará essa relação, na sua opinião, Daniel?
Olha, Anderson, a condução de fato do Brasil em termos de política externa é desastrosa. O Brasil embarcou em todos os devaneios retóricos de Donald Trump sem ter por trás de si a maior potência imperialista do planeta. Então, o Brasil comprou muitas brigas no plano internacional que não eram suas, reforçou uma série de posições que, no final das contas, depunham contra o nosso interesse nacional, e isso deixa o Brasil muito vulnerável nessa transição de governo, né? Uma transição que agora tem um opositor diante de todo esse reforço da retórica, como você bem sublinhou. Por outro lado, vale colocar também o seguinte: no final do ano passado, após as eleições, Bolsonaro deu conta de dizer que estava disposto a cooperar com Joe Biden para as relações políticas entre Brasil e Estados Unidos serem conduzidas pela mais ampla normalidade, em que, para o caso da política externa de Ernesto Araújo e Bolsonaro, significa a mais completa subserviência do Brasil aos Estados Unidos. E eu diria que, muito provavelmente, esse processo vai se normalizar. Ele vai se acomodar e a política externa brasileira seguirá sendo completamente servil aos interesses dos Estados Unidos, e eu prevejo uma diminuição dessas rusgas aparentes entre o discurso retórico de Jair Bolsonaro e de Joe Biden. Eu diria que, numa analogia, ainda que distante, possa acontecer algo muito semelhante ao que acontece entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados atual, Rodrigo Maia, por exemplo. Uma série de ataques em termos retóricos de ambos os lados, mas uma congruência mais do que plena na condução de uma agenda completamente antipopular e dirigida a aumentar os graus de superexploração do povo brasileiro. Diria que esse é o cenário que se desenha das relações entre Brasil e Estados Unidos. Um ou outro devaneio retórico pode seguir existindo, muito provavelmente mais por parte dos filhos de Jair Bolsonaro do que por parte dele, diretamente, mas as relações entre Brasil e Estados Unidos não são conduzidas só pelos presidentes, ainda que eles contem muito. Mas a presença massiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, ela é muito mais sólida, duradoura e obviamente, precisamente por isso, muito mais perniciosa ao interesse nacional brasileiro, do que pode ser comandado por um governo especificamente, né?
Já na Alemanha, Daniel, o ano de 2021 marca outra sucessão. Teremos a saída de Angela Merkel do cargo de chanceler depois de mais de 15 anos. Se isso fosse aqui na América do Sul, já teria gente falando em ditadura há muito tempo. Enfim. Em setembro haverá eleições legislativas no país que devem ratificar mais uma vez o partido União Democrática Cristã. No último sábado, a legenda escolheu como seu presidente o jornalista Armin Laschet. E ele se torna um potencial candidato para a vaga de Merkel no poder. Daniel, eu gostaria que você dissesse o que fica dos 15 anos da Angela Merkel como chanceler da Alemanha.
Olha, Anderson, eu diria que são pelo menos três os grandes legados de Angela Merkel na condução da política alemã. Em primeiro lugar, Merkel tinha um grande desafio de reunificação do país, após a queda do Muro de Berlim. Ela assumia, pouco mais de uma década depois da reunificação, e tinha um grande desafio que era garantir uma coesão interna na Alemanha e projetar a Alemanha no cenário europeu e também no cenário mundial. E desde esse ponto de vista, em nome da nação alemã, Angela Merkel foi profundamente exitosa. Ela conseguiu destacar a Alemanha frente aos demais países europeus como a líder e a principal potência do continente. Uma Alemanha que dividia o seu protagonismo ora com a França, ora com a Inglaterra, hoje em dia, se apresenta de fato como a grande liderança do continente. Um segundo elemento, que é também legado de Angela Merkel, é o fato de que a Alemanha é hoje a principal depositária do processo de integração europeu. Um processo de integração que vem na esteira do pós-Segunda Guerra Mundial, que teve os seus períodos de avanço, ora mais rápidos, ora mais lentos, mas que sempre contavam com um consórcio de países. E um dos grandes legados de Angela Merkel nessa situação atual é a consagração, a confirmação da Alemanha como a principal depositária deste processo de integração europeia, que é, de fato, um processo muito bem-vindo, para essa solidez e essa estabilidade do regime político alemão. Digo isso porque esse elemento está ligado à terceira grande conquista de Angela Merkel, que foi apresentar a Alemanha como a principal potência econômica do continente e também do ponto de vista financeiro. A Alemanha aparece aos olhos do mundo e de seus parceiros como um país que é o trem pagador, digamos assim, do processo de unificação europeia, mas que ao mesmo tempo se beneficia enormemente dele de uma maneira sutil, sofisticada e muito, mas muito lucrativa para a Alemanha, não só do ponto de vista produtivo, senão, sobretudo, do ponto de vista financeiro. O Deutsche Bank, o Banco Central Alemão, é o grande aporte, o grande respaldo, o alicerce da política de integração europeia, de todo o sistema financeiro europeu, que hoje em dia aparece com investimentos das finanças alemãs, muito mais do que as francesas, mais do que as britânicas. É a finança alemã que dá o tom da política europeia. E ao mesmo tempo, uma Alemanha que fortaleceu a partir desse elemento financeiro uma política de coesão que faz com que a cotação do euro no sistema internacional funcione praticamente par e passo à cotação do marco alemão. Todos os países que aderem ao euro seguem fazendo seus cálculos internos sobre as suas próprias moedas, desde a lira italiana aos escudos portugueses, passando pelos francos franceses. E a Alemanha também faz isso com o seu marco, o marco alemão. Mas a cotação é praticamente de um para um. Ou seja, isso dá à Alemanha um grande poder de poder comandar a política econômica da Europa, que lhe serve muito bem. Eu diria que esses elementos, eles configuram o maior legado do êxito político que Angela Merkel teve para o fortalecimento e para a consolidação dessa liderança alemã dentro da Europa. E eu aqui não vou me furtar também a colocar que esses elementos de estabilidade do regime alemão têm muito a ver com a continuação dos mandatos, com a possibilidade de se aprovarem planos de longo prazo e uma série de outras questões que, se passassem por um país latino-americano, como você sublinhou, seriam largamente criticadas. E ao mesmo tempo, eu não estou nas fileiras daqueles que consideram Angela Merkel o bastião da moralidade, do republicanismo ou da racionalidade política do mundo contemporâneo. Angela Merkel atua o tempo todo para o fortalecimento e para a consolidação da Alemanha. E se isso demanda algumas medidas mais extremas, elas não vão deixar de acontecer, mas se isso puder ser tocado de forma minimamente consensuada, a hegemonia vai sendo exercida dessa maneira.
Daniel Corrêa da Silva, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Bom, Anderson, muito obrigado. Mais uma vez, uma satisfação poder participar aqui da audiência qualificada do programa Faixa Livre, te deixar também um abraço. E desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes e à equipe do Faixa Livre. Até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.